Lição 11. Pregação Evangelística. Introdução. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 17-25. Qual é o método de Deus para salvar o perdido? Os judeus buscavam poder para libertar sua nação. Eles queriam uma mensagem de poder, com sinais de poder, para provar que funcionaria. Os gentios queriam sabedoria para entender a vida e para o sucesso no mundo. Eles queriam uma mensagem que explicasse como eles obteriam o que desejavam. A cruz representava entrega e sacrifício. Aos judeus que queriam poder, ela parecia fraqueza. Aos gentios que queriam sabedoria humana, ela parecia loucura. Na realidade, o poder e a sabedoria de Deus era demonstrada na morte de Cristo. A cruz parecia ser a fraqueza e loucura de Deus, mas ela era maior que os melhores esforços dos homens. A mensagem do Evangelho vai na direção contrária dos desejos naturais e pecaminosos da humanidade. Ela chama ao arrependimento e a entrega a Deus. Parece ser uma mensagem tola, porque as pessoas querem ouvir sobre como obter o que desejam. Deus escolheu usar o Evangelho para salvar pessoas. Ele deu aos crentes a tarefa de comunicá-la. A palavra pregação não se refere apenas a uma pessoa falando para uma multidão, mas à comunicação do Evangelho de várias formas. O ponto central da passagem não é que pregar em público é o método escolhido por Deus. O ponto é que o Evangelho é o método de Deus. Tarefa e tempo para reflexão. O que a passagem transmite quando diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não creem? Definindo pregação evangelística. A palavra pregação pode ser usada em um sentido amplo para se referir a várias formas de comunicação da palavra de Deus. Entretanto, nesta lição, usaremos a palavra pregação no seu sentido comum, referindo-se a um indivíduo falando a palavra de Deus a um conjunto de pessoas. Pregação evangelística é aquela que apresenta o Evangelho a um grupo de pessoas. Não é apenas uma apresentação de um tópico ou passagem das Escrituras. É a apresentação do Evangelho. O pregador evangelístico normalmente tenta persuadir seus ouvintes a darem uma resposta imediata à mensagem, com o objetivo de que se convertam imediatamente. A mensagem é projetada para chamá-los a essa decisão. A informação é uma mensagem evangelística cuidadosamente selecionada. O propósito principal da mensagem não é educar. O pregador tenta prover as informações que os ouvintes precisam para decidirem se converter. Estas informações incluem as explicações básicas do Evangelho, como o ouvinte deve responder e as possíveis consequências da decisão. A pregação pode ocorrer em um ambiente calmo e ordeiro, como no prédio de uma igreja, ou em algum outro lugar para um grupo de pessoas que se reuniram com outro propósito. O grupo pode ser amigável em relação à mensagem ou não. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são os diversos ambientes onde você viu o Evangelho ser pregado? Orientações para pregação evangelística. Tendo em vista as diferenças entre pregar em uma igreja e pregar para um tipo de grupo diferente, Primeiro, daremos orientações que se aplicam às pregações evangelísticas na Igreja. Em uma sessão futura nesta lição, daremos orientações que se aplicam às pregações ao ar livre. 1. Exponha uma passagem bíblica. A palavra de Deus é poderosa, por isso, o pregador precisa usá-la. Não é necessário que a passagem seja longa. O pregador passe muito tempo explicando seus detalhes. Ele deve usar referências que amparem a mensagem do Evangelho. Ele deve garantir que suas declarações mais importantes estejam baseadas nas Escrituras, para que o poder da palavra de Deus seja usado. Ele não deve selecionar parte de um versículo para usá-lo com um significado diferente daquele no seu contexto. 2. Ele deve definir os termos arrependimento e fé. Os ouvintes podem ter ideias erradas sobre o significado desses termos. Podem pensar que arrependimento significa consertar sua vida para que Deus o aceite. Eles precisam saber que arrependimento significa lamentar tanto pelo seu pecado que se dispõe a ser liberto dele. Os ouvintes podem pensar que fé significa crer em uma religião ou praticar costumes religiosos. Eles precisam saber que fé salvadora é colocar sua confiança completamente na expiação de Cristo para a salvação. 3. Enfatize que uma pessoa se torna cristão no momento da conversão. Muitas pessoas têm ideias erradas sobre o que significa ser cristão e como uma pessoa se torna cristã. Elas podem presumir que o pregador apenas quer que elas se tornem mais religiosas ou façam parte de sua igreja. Podem pensar que ele apenas quer que comecem a viver uma vida mais rigorosa. Enfatize que na conversão, o pecador se arrepende, recebe perdão e começa um relacionamento pessoal com Deus. 4. Refute os motivos errados pelos quais as pessoas professam ser cristãs. Em algumas sociedades, a maioria das pessoas pensa ser cristã. Podem pensar que são cristãs porque foram à igreja, fazer coisas boas, creem em certas coisas ou tiveram alguma experiência espiritual. Além de enfatizar a conversão, descreva uma vida de relacionamento com Deus e a obediência que segue o arrependimento. 5. Garanta que pessoas que não vão à igreja lhe entendam. Não use termos que apenas religiosos conhecem. Não se refira a tradições religiosas que eles não compreendem. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são alguns termos usados na sua igreja que as pessoas na sua vizinhança não entenderiam? 6. Ofereça perdão, relacionamento com Deus e vida eterna. Esses são os benefícios mais importantes ao ser salvo. Mostre a seriedade da condição do pecador, descrevendo o julgamento e a punição eterna que virá aos pecadores. 7. Evite prometer benefícios que não são prometidos no Evangelho. Se as pessoas pensam que a oferta de salvação inclui benefícios materiais de Deus ou da Igreja, prosperidade, cura de doenças ou outros tipos de melhoria nas situações da vida, elas podem tentar aceitar os benefícios sem realmente se arrependerem. Você pode explicar que quando Deus está no controle da vida de alguém, Ele irá guiar, abençoar e ajudar nos seus problemas. Porém, não devemos prometer que todos os problemas serão resolvidos ao se tornarem cristãos. Para algumas pessoas, a vida pode ficar até mais difícil por causa da perseguição. 8. Não conecte conversão à membresia em uma igreja. Membresia na igreja deve estar disponível assim que a pessoa se converter verdadeiramente, mas os termos da membresia devem ser explicados depois da conversão. Não fale sobre os requisitos da membresia, enquanto tenta persuadir uma pessoa a se arrepender de seus pecados. O evangelista deve focar em levar o ouvinte a um encontro com Deus. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são alguns requisitos da sua igreja para a membresia que não são necessários para a salvação? 9. Não coloque requisitos para a conversão que virão com a maturidade. Chame o ouvinte a se arrepender dos pecados que ele entende. Não fale sobre regras e detalhes da vida que ele não compreenderá até que tenha sido cristão por algum tempo. O chamado ao arrependimento e fé já são difíceis. Não adicione dificuldades que podem fazer com que uma pessoa rejeite o Evangelho. 10. Explique o que você quer que eles façam. Não presuma que o ouvinte saiba que deve orar e pedir perdão a Deus. Não presuma que saiba como ir à frente e se ajoelhar. Quando você convida os ouvintes a responderem, explique exatamente o que você quer que eles façam. Considere como facilitar ao máximo para a pessoa que é tímida no ambiente da igreja. Orando com aqueles que buscam, pessoas podem se reunir para orar no altar por diversas razões. Às vezes, um pastor convida-as a orar por uma variedade de necessidades. As orientações listadas aqui não se aplicam necessariamente em todas as ocasiões de oração no altar. Elas são aplicadas quando oramos com aqueles que respondem ao convite depois de um sermão evangelístico. O pastor deve assegurar que alguns membros da igreja sejam treinados para ajudar aqueles que estão orando por salvação. Ele deve preparar essas pessoas para auxiliar no momento em que ele fizer um convite evangelístico. Às vezes, alguém que deseja ajudar na oração com as pessoas, em vez de cooperar, torna-se um obstáculo. O pastor deve estar atento em caso de problemas no altar e estar pronto para ajudar. Se alguém estiver dificultando o momento de oração no altar com atitudes imprudentes ou conselhos errados, o pastor deve fazer o que for necessário para corrigir o problema. Acreditamos que uma pessoa pode se arrepender, crer e experimentar a conversão imediatamente. Essa crença guia nossas diretrizes para orar com aqueles que buscam. Orientações para orar com aqueles que buscam. 1. Pelo menos um crente maduro deve ajudar cada pessoa que estiver orando. Não deixe a pessoa orar sozinha e não a deixe no altar sem auxílio. Queremos que ela alcance a vitória definitiva. 2. Descubra o porquê da pessoa estar orando. Não presuma que ela está orando por salvação. Mesmo depois de um sermão evangelístico, pessoas vão ao altar por diversas razões. Não é necessário interromper quem está orando, mas, em algum momento, o crente que está auxiliando deve perguntar: o que você quer que Deus faça por você? O crente poderá, então, orar com a pessoa sobre a sua necessidade. 3. Encoraje a pessoa a se arrepender completamente. Pergunte: você está disposto a se arrepender pelos seus pecados e permitir que Deus o liberte do pecado? Encoraje-a a falar a Deus sobre o seu arrependimento. Não é necessário confessar seus pecados ao pastor ou a outra pessoa, exceto se houver transgressões específicas contra elas. 4. Assegure que Deus irá perdoar. Fale para que peça perdão a Deus e que confie na promessa de perdão dele. Se parecer que a pessoa está com dúvida, mostre uma promessa bíblica. 1 João 1:9, João 3:16, Romanos 5:8. Se a pessoa não conseguir orar com suas próprias palavras, o ajudante pode se oferecer para ajudar com uma oração que será repetida pela pessoa. Poderia ser assim: Senhor, sei que sou pecador e mereço a punição eterna. Perdoa-me pelos meus pecados e estou disposto a deixá-los. Peço que me perdoes, não porque eu mereço, mas porque Jesus morreu por mim. Obrigado pela salvação. A partir de agora, viverei para ti. Normalmente, se uma pessoa tem dificuldade em orar por uma vitória definitiva, é porque existe um pecado que está relutante em abandonar. Não poderá ter fé em relação ao perdão, até que verdadeiramente se arrependa. 5. Peça um testemunho ao convertido. Se o convertido tiver vitória, alguém deve perguntá-lo: o que Deus fez por você? Encoraje-o a fazer uma declaração. Ele pode testemunhar para a congregação, mas, pelo menos, deve contar àqueles que oraram com ele. 6. Dê um folheto que explique a salvação. O convertido deve receber um folheto que explique a salvação para levar consigo. Isso o ajudará a entender o que aconteceu e como explicar aos outros. 7. Providencie o primeiro passo do discipulado. O primeiro passo do discipulado normalmente será um encontro com o pastor, ou com um crente maduro. Garanta que o convertido entenda o que aconteceu com ele. Depois disso, ele pode se juntar a um pequeno grupo ou se encontrar com alguém regularmente. Alguém deve visitar sua família, garantir que saibam sobre a conversão e convidá-los para irem à igreja. Pode haver uma oportunidade de compartilhar o evangelho com eles. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são os métodos na sua igreja para orar com aqueles que buscam? O que você precisa adicionar nessa lista? Pregando ao ar livre. A pregação ao ar livre tem como propósito alcançar aqueles que não vão à igreja. É difícil, porque os ouvintes estão lá com outro propósito e podem não dar atenção. Pode haver barulho e desordem. Não há uma atmosfera de adoração criada por uma congregação, como haveria em uma igreja. Um requisito óbvio para pregar na rua é ter uma voz suficientemente potente para que as pessoas ouçam, ou usar algum tipo de amplificador. O primeiro desafio é atrair a atenção. As pessoas na área decidem rapidamente se irão escutar ou não. Alguns escutarão por alguns minutos. Muitos escutarão apenas uma ou duas frases antes de decidirem se estão interessadas ou não. O pregador deve usar frases curtas, e cada frase deve fazer uma declaração de valor. Ele deve lembrar que cada frase será a primeira que alguns ouvintes escutarão. Trazer uma conclusão em cada frase ajudará a atrair atenção. Se for bem-sucedido em ter um grupo escutando, poderá fazer ilustrações e explicar os tópicos mais profundamente. Se possível, o pregador deve estar com um grupo de crentes. Se quem passar pelo local vir outros escutando, será mais provável que parem para ouvir. Se há músicos que podem tocar antes da pregação, isso normalmente ajuda a reunir uma audiência. O pregador deve convidar os ouvintes para irem à frente orar por salvação. Os auxiliares devem distribuir folhetos para as pessoas na área. Tarefa e tempo para reflexão. Quais são os possíveis ambientes para pregação ao livre na sua vizinhança?